Especial Mário de Andrade. Lembranças de Zé Bento. Entrevistas, pesquisa e edição, Cristina Cortes. Edição de áudio, Ângelo Galbiati.
A vida de Mário de Andrade, escritor, poeta e jornalista, um dos grandes teóricos do movimento modernista, sempre foi marcada pela música. Mário começou a aprender piano em casa com a mãe e a tia. O desejo de ser concertista nunca se realizou, mas sua obra, especialmente sua poesia, é marcada fortemente pela musicalidade. O escritor foi um dos musicólogos mais importantes do Brasil. Em 1938, Mário de Andrade, então diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, organizou a equipe da Missão de Pesquisas Folclóricas, com o objetivo de fazer registros científicos do folclore musical antes que o rádio, grande veículo de massa da época, deturpasse as raízes da cultura brasileira. O lado musical de Mário de Andrade é pouco conhecido pela maioria do público. E foi a música que também uniu Mário ao entrevistado deste especial, o Zé Bento. Eles se conheceram no Conservatório Dramático e Musical em São Paulo em 1933. Zé Bento tem hoje 92 anos e veio a Londrina em outubro, a convite de um grupo de professores e jornalistas, e especialmente do professor Carlos Okawati. Da nossa longa conversa com Zé Bento e a professora Raimunda Batista, selecionamos trechos sobre a importância de Mário de Andrade para a preservação das expressões musicais populares daquela época. As músicas apresentadas durante o programa fazem parte de cantos tradicionais coletados por Mário de Andrade e de compositores atuais da região do Nordeste, influenciados pela música de raiz pesquisada por Mário de Andrade.
Cê doidinho, ô, cê doidinho, tá me ouvindo? E alô, macho, cê doidinho, ô, cê doidinho. Vou falar mais nada não.
Um dia, o Mário de Andrade me disse: Zé Bento, vá se preparando, que nós precisamos, vai haver uma cerimônia popular em Santa Isabel, a Festa do Bom Jesus, em Pirapora. E nós vamos gravar essa dança da Pirapora. E numa noite, nós fomos a Pirapora. Então, lá eu pude perceber o Mário de Andrade, gravador, com sua cadernetinha, gravando as cantorias, os temas populares dos cantores, apesar de toda a reação eclesiástica no momento, que coibia essas coisas do povo, era proibido, então eles faziam meio escondido aquilo tudo. Né? Você não imagina o Mário de Andrade de terno branco, naquele pó danado de poeira vermelha daquela época, e trabalhando desesperadamente, eu e Mário trabalhando. Eu pude admirar o Mário trabalhando mais ou menos 11 horas, meia-noite, gravando aquelas coisas todas. Esse trabalho do Mário de Andrade é sobre o samba rural paulista, publicado na revista do Arquivo Municipal. Lá está meu nome também como colaborador.
Eu na namoro uma moça, não é branca, não é feia. Eu namoro uma moça, não é branca, não é feia. Lenço branco na cabeça e argola na orelha. Lenço branco na cabeça e argola na orelha. Quando vem batendo é nóis, diz ela relampeia. Lenço branco na cabeça e argola na orelha. Vem batendo é nóis, o brinco dela relampeia. Namoro uma dona, não é branca, não é feia. Namoro uma dona, não é branca, não é feia. Cabeça e argola na orelha. Lenço branco na cabeça e argola na orelha. Vem batendo é nóia, branco dela na feia. Lenço branco na cabeça e argola na orelha. Vem batendo é nóia, branco dela na feia. Eu namoro uma dona, não é branca, não é feia. Eu namoro uma dona, não é branca, não é feia.
Minha mãe conseguiu, minha mãe foi uma lutadora, conseguiu uma matrícula para mim no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. E lá que eu conheci Mário de Andrade. No penúltimo ano do curso, eu fui aluno dele de História da Música. Quando terminava as aulas dele de História da Música, eu ficava batendo um papo com ele na classe. E um dia ele me falou o seguinte: Zé Bento, não sai correndo, escada abaixo, era no terceiro andar, no segundo andar. Não esquece correndo escada abaixo, atrás das meninas, das namoradinhas, que eu preciso falar com você. Falei, pô, não. Então, ficando lá, terminando a aula, esperei aquele dia. Ele falou: Zé Bento, nós vamos jantar ali na frente, no restaurante Carlino. E você já jantou? E eu falei, já jantou? Já jantei. Eu não jantei nada, estava com uma fome danada, mas respeitando o professor. Então ele comeu qualquer coisa frugal lá no restaurante Carlino. E então ele conversou, já me trata-se do seguinte: a minha irmã Lourdes, que tem sido até hoje a minha ajudante nos meus trabalhos, é secretária, bibliotecária, toma conta dos meus livros, aquela coisa toda, desinfeta os livros, e então vai se casar. Agora estou preocupado de alguém que queira continuar o trabalho dela. Então vem a pergunta: tenho observado o seu comportamento aqui no curso, eu pergunto a você, você toparia ser meu secretário e fazer o trabalho da minha irmã que vai se afastar? Eu falei, mas eu não sei nada. Não, mas eu te ensino. Então ele falou, olha, eu não posso pagar muito, porque eu vivo do meu trabalho. Eu não sou rico. Você trabalha 4 horas por dia e fica assim. Você topa. Eu tive uma emoção tão grande, viu? Uma emoção tão grande. Mas eu, meu Deus do céu. Daí, há 2 meses, ele me telefonou. Zé Bento, a minha irmã vai se casar domingo. Você pode começar na segunda-feira. Então, segunda-feira, comecei a trabalhar na casa do Mário de Andrade, na biblioteca dele. Se você soubesse que beleza de biblioteca que ele tinha, você não imagina. Se você soubesse o catálogo que ele tinha nos tempos antigos, fazia fichinha, né? O catálogo que ele tinha, que está no web hoje, o catálogo. Olha, a casa toda dele era cheia de livros, viu? É impressionante. O velho piano de cauda, porque o Mário dava aula, tinha o velho pianinho, que foi da mãe dele, e um pianinho pequeno, e tinha o piano de cauda que, na sala de visita, que reservava o piano para as alunas mais adiantadas, aquela coisa toda.
Thank you. Mário, ele foi mil homens, né? Ele diz que eu sou 300, eu sou 350, mas ele foi muito mais do que isso. Ele foi um grande polígrafo e ele enveredou pelas artes, todas as artes, não é? Ele fez críticas e trabalhos importantes. Agora, na questão musical, o Mário, ele também, como em tudo que ele fazia, ele foi muito cuidadoso. Ele escreveu A Pequena História da Música, que realmente é um clássico aí para os estudantes de música, mesmo aqui na UEL, eu sei que é utilizado. E me parece que esse trabalho do Mário em relação à música foi tão cuidadoso e tão bem feito quanto os outros. Agora, enquanto músico mesmo, eu não tenho muito conhecimento. Parece-me que o pequeno conhecimento que eu tenho é que ele não tocava muito bem, não é, Zé Bento?
Acontece, complementando a sua palavra, acontece o seguinte: o Mário de Andrade, como artista, vamos chamar assim, tinha uma esperança muito grande, a família tinha uma esperança muito grande nele. Mas acontece um fato importante. Em 1913, o Mário tinha um irmão, o caçula, chamado Renato. Uhum. E o irmão teve um problema neurológico, uma espécie de meningite, não sei o quê, e faleceu rapidamente, né? E o Mário, que já era uma esperança musical muito grande, começou a tremer, ficou trêmulo de mão. Mas o Mário de Andrade teve uma formação muito importante, porque foi aluno do professor Vancoli. Professor Cantu, os velhos mestres musicais da época, 1915 até 20, até 30, até mais ou menos 30. O Vancoli morreu antes, mas o Cantu ainda continuou dando aula no Conservatório Dramático Musical de São Paulo.
O que eu poderia completar na fala do Zé Bento é o seguinte: ele não fez, talvez ele realmente, essa informação de que ele tremia um pouco tenha feito com que ele tenha abandonado a própria carreira musical. Mas ele foi um grande crítico da música, ele estudou vários compositores brasileiros, ele fez vários artigos e ensaios. E ele tinha uma coisa interessante. Na segunda viagem que ele fez ao Norte e Nordeste, ele conheceu Chico Antônio, ele conheceu os grandes cantadores e repentistas.
Tindalá na Barra Dona Ritinha, tindalá no Poço Dona Yaya, tindalá. Lê, tindalá. Falei do Sabatião, dói até o coração quando nós pega cantar.
Mário de Andrade grafou a cantoria desse pessoal todo. Quer dizer, ele ficou encantado. Ele conheceu Azulão, ele conheceu vários cantadores através dos amigos nordestinos: José Américo de Almeida na Paraíba, Ascenso Ferreira em Pernambuco, Câmara Cascudo no Rio Grande do Norte. Então ele fez assim um percurso, digamos, da cantoria. Não só da cantoria, mas eu diria que sobretudo da cantoria. Então ele conheceu grandes cantadores de coco e cantadores de embolada, que são modalidades da cantoria popular. Só que o que ele considerou mais importante foi o Chico Antônio do Rio Grande do Norte, que era um embolador também, era um coqueiro, chamado coqueiro, isso era um cantador de coco.
Se eu errar, regadita, entrando embora, de mais vez que eu vou embora, não sei aonde ficar. Na minha terra, só falamos, quando chove, vou cobrir com essa móvel do sertão do Jatobá. Eu dei um tom, dois tom, cachera vira. Neném, sou do lírio de ar.
O que há de registro sobre o trabalho de Mário de Andrade com esses cantadores é que os cantadores cantavam e ele grafava na pauta a música desses cidadãos para que ele não perdesse nada, porque transcrever a letra é fácil. Agora, transcrever a música na pauta, a música nos caracteres musicais, ele fez isso. Eu acho que o Zé Bento sabe disso, né, Zé Bento? Que ele transcrevia na pauta mesmo, ouvindo. E quando eu entrevistei Chico Antônio em 1981, ele já estava bastante combalido, digamos, mas ele se lembrava de Mário de Andrade como se tivesse sido ontem, né? Como se tivesse encontrado no dia anterior. E ele dizia assim, olhe, dona, ele mandava eu andar daqui para ali cantando. E ele dizia, canta de novo, Chico, que eu quero anotar. Quer dizer, Chico Antônio teve que repetir várias vezes a embolada dele. E Chico era um cara criativo. Uma embolada não era sempre... A segunda não era igual à primeira. Ele ia recriando. E Mário ia grafando. E dona, ele assentava tudo num papel. Quer dizer, ele tomava nota de tudo. Então, ele anotou não só a partitura, mas ele anotou a parte, a poesia do cantador. Então, vocês vejam que ele tinha realmente... Você veja que ele tinha um ouvido incrivelmente perfeito, né?
Eu bati a coco de fundo.
Eita noite estranha, pra que tanta dor? Eu só queria uma rede mansa e a leve dança de teu bati a coco de fundo.
Esse coco é pras mulheres.
Esse coco é pras mulheres.
Pega caboclo no pé.
Rasgo da
embolada,
rasgo da embolada,
no suor da umbigada,
no suor da umbigada.
É coco rodado na areia da praia, na zona da mata, no brilho do asfalto, na volta e salto no meio do terreiro. Eita noite estranha, pra que tanta dor? Eu só queria uma rede mansa e a leve dança de teu batia coco de fundo.
Eita noite estranha, pra que tanta dor? Eu só queria uma rede mansa e a leve dança de teu batia coco de fundo.
Em 1922 foi um ano de muitas coisas importantes. Eu diria que a primeira coisa foi a Semana de Arte Moderna. A segunda, o levante do Forte de Copacabana, que os tenentes estavam envolvidos em uma greve. E vale a pena ressaltar que esses tenentes foram os generais que fizeram a ditadura de 64. Tá? Uma grande maioria era general em 64 e fizeram toda aquele tempo de repressão que nós vivemos. Pelo menos a minha geração viveu intensamente. Foi o ano também em que o Partido Comunista do Brasil se tornou legal. E, por último, foi o ano do primeiro empréstimo do Brasil aos Estados Unidos. A nossa dependência americana, nós dependíamos de outros países europeus, a nossa dependência americana vai começar em 22. Quer dizer, 22 eu diria que foi assim, aconteceu de tudo nesse ano. E essas informações a gente pode checar no Nelson Werneck Sodré, ele faz esse estudo sobre a cultura brasileira, sobre os grandes acontecimentos. E a importância de 22 é que, na verdade, 22 representou um divisor de águas em tudo que representasse arte, na literatura, nas artes, enfim, na música. Os modernistas pensavam num Brasil brasileiro. Eu diria que 22, a cara de 1922, vai surgir em 1928, com Macunaíma, quando Mário publica Macunaíma. Até porque Macunaíma já vinha sendo gerado. Evidentemente que Mário já vinha fazendo estudos, os seus estudos, apesar dele ter escrito em 6 dias, mas ele fez estudos muito anteriores. E 22, eu diria que Macunaíma vai representar a cara da Semana de Arte, quer dizer, a mudança para esse Brasil, para a gente pensar no Brasil enquanto brasileiro, não ter vergonha de ser brasileiro. Tanto que você pega um Macunaíma, que para mim é o grande marco, você vai ver uma completa desgeograficalização do Brasil. O Brasil do norte fica no sul, do sul fica no leste, etc. Então, acho que isso eles conseguiram, os nossos revolucionários de 3 dias. Na verdade, a semana durou 3 dias, né?
No fundo do Mato Virgem, nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricuera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma.
Eu sou brasileiro, meu lugar é no Brasil. Ele não tinha muita preocupação de sair do Brasil, não. Não queria sair do Brasil. Aliás, ele não saiu. E Mário de Andrade, eu considero, sou até um pouco suspeita, porque eu trabalhei com a obra dele de uma certa forma, mas eu considero que foi um dos mais importantes. O mais brasileiro dos modernistas. Eu não sei se alguém já falou isso. Se não falou, eu estou falando agora. Me parece que a única viagem que Mário fez foi internacional, foi até Iquitos, no Peru, quer dizer, aqui na nossa Latinoamérica, né? Ele realmente não queria sair desse país. Mas ele tinha uma preocupação de conhecer esse país fundamente, muito, bem assim, profundamente. E quando ele vai conhecer o Norte e vai conhecer o Nordeste, é essa preocupação, Cris. Ele quer conhecer o Brasil para poder entender esse caráter nosso. Não caráter, se a gente é bom ou ruim, mas as nossas características. Na verdade, quando ele fala Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, é o herói sem nenhuma característica ainda definida, digamos. Então, nós somos um país de imigrantes, nós somos um país de imigrantes de várias nacionalidades, Londrina é um grande exemplo, e nós somos um país de cultura negra, cultura indígena, nós somos tudo isso. E para o modernismo, e Mário de Andrade gerou, propiciou esse conhecer o Brasil, esse não envergonhar-se do Brasil, a gente gostar de ter a cara que a gente tem.
Thank you.
Mário Guimarães Rosa, Gilberto Freire, uma grande figura, sabe? E inegavelmente é. Não sei se aparecerá outro Mário de Andrade, não sei se sentido enciclopédico dele, eu acho que não. Várias vezes, a Raimundo está lembrado, eu disse, por várias vezes ele fez, além da famosa conferência na Casa do Estudante do Brasil sobre o modernismo, 1942, né? Mário de Andrade tem um trabalho muito bom nesse sentido sobre o modernismo, né? Em que ele fala da necessidade da responsabilidade das novas gerações sobre o modernismo, né? Os trabalhos do Mário são muito importantes. Por várias vezes ele se escreveu sobre o modernismo, muito interessante. Eu acho que o trabalho do Mário é uma das figuras que raramente vão aparecer no Brasil. Perdemos Gilberto Freire, perdemos Guimarães Rosa, perdemos várias pessoas de grande valor, né, na cultura brasileira. O que há hoje, atualmente, eu não sei. Não sei, não posso dizer. Não tenho competência para isso. Mas se vão surgir outros Mário de Andrade, outro Oswaldo de Andrade, não sei. Juro, francamente, eu não sei.
Bem, eu concluiria não concluindo na medida em que eu acho que a obra de Mário, ela vai perdurar, eu acho que a gente lê pouco ele é pouco lido, ele precisa mais ser reconhecido e reconhecido, eu acho que é o grande, todas as áreas podem trabalhar, Mário tem envereda pelos caminhos da sociologia, incipiente ainda, evidentemente, no Brasil. Ele foi um etnógrafo importante, foi um musicólogo importante. Então, eu acho que é uma obra... Ele foi uma pessoa que fez uma obra múltipla e eu acho que a palavra dele ainda vigora. A palavra ainda está no ar.
Quando eu morrer, eu quero ficar. Não contem aos meus inimigos. Sepultado em minha cidade. Saudade. Os meus pés enterrem na rua Aurora. No Paissandu, deixem meu sexo. Na Lopes Chaves, a cabeça. Esqueça. No pátio do colégio, afundem meu coração paulistano. Um coração vivo e um defunto, bem juntos. Escondam no correio meu ouvido direito. O esquerdo nos telégrafos. Quero saber da vida alheia, sereia. O nariz deixem nos rosais, a língua no alto do Ipiranga, para cantar a liberdade, saudade. Os olhos lá no Jaraguá assistirão o que há de vir, o joelho na universidade, saudade. As mãos atirem por aí, que desvivam como viveram. As tripas atirem pro diabo, que o espírito será de Deus, adeus. E o coração, ai, assim mesmo é. Ai, é do seu João, ai, assim mesmo é. E o filé, é do seu coroné. Tem uma moça, ai, assim mesmo é. A que mora em Recife, ai, assim mesmo é. Ai, ela me encomendou. Ai, é do boi o chifre, assim mesmo é.
Eu fiquei muito contente quando vi hoje aqui em Londrina, aquele grupo de crianças da reserva indígena, colhidas, amparadas pela pelos poderes públicos de Londrina, no sentido de não de preservar, do ponto de vista etnológico, aquela cultura indígena. Não deixar que seja perdida, adulterada pelos nossos valores atuais, né, de mercantilismo, essa coisa toda. Eu acho muito importante preservar essa cultura indígena, como o Mário fazia questão de preservar a cultura popular, que hoje não sei como é que está. Olha uma coisa, eu fiquei muito contente, profundamente contente, pela homenagem que os jovens de Londrina, toda a população de Londrina, me prestou através do amigo Carlos
Ocauate.
É um rapaz muito bom, muito, muito excelente, e que me prestou todas as homenagens que eu não mereço, né? Através toda a população de Londrina me homenageou e me deixou profundamente grato, viu? Profundamente, coisa que eu não mereço. A minha, vamos chamar assim, a minha devoção pelo Mário de Andrade é tão grande, que me faltam palavras para dizer a falta que ele fez quando ele desapareceu. Eu fiquei meio desorientado. Eu já trabalhava com o Luiz Saia, que era arquiteto, amigo dele, e eu fiquei meio desorientado quando ele faleceu. Mário de Andrade, um homem íntegro, sofredor, muito preocupado com a cultura brasileira, muito preocupado com a sua mãe, com a sua tia, aquela coisa toda. Uma coisa que me ficou na alma é esse espírito de Mário de Andrade, que é difícil, que só os que conviveram com ele podem sentir a falta que Mário de Andrade faz à cultura brasileira. Falta tremenda. Tremenda, você não imagina que tremenda. Como faz falta hoje o Sérgio Guimarães Rosa, né? Que muita pouca gente conhece, né? São certas pessoas, certos espíritos culturais que ficam na alma brasileira para que alguém continue esse trabalho.
Quando da brisa num açoite a flor da noite se curvou, fui se encontrar com a maroca, meu amor. Eu tive enorme um choque duro quando o muro já no escuro meu olho andou buscando a cara dela e não achou.
Thank you.
muito capaz de trabalhar. E os dias inteiros, a noite inteira, capinou. Eu sei carpi porque minha alma está arada, roteada, capinada com as foiçadas dessa luz do teu olhar. Minha viola gemiu.
A canção que você acabou de ouvir e que encerra este especial chama-se Viola Quebrada. Foi a única composição com letra e música de Mário de Andrade. Mário desejou que essa música fizesse parte do acervo folclórico do Brasil, tanto que ele preferia que não se soubesse que era de sua autoria, e assim fosse incorporada ao conjunto de nosso cancioneiro anônimo. Os outros trechos e músicas durante o programa são resultados dos registros de Mário de Andrade e poemas musicados por seus amigos compositores. As músicas utilizadas no programa fazem parte dos discos Cartografia Musical Brasileira, do projeto Rumos Itaú Cultural, dos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Mel Nacional, uma coletânea de músicas e poemas em homenagem a Mário de Andrade, produzido e dirigido por Ana Maria Kiefer. Ernesto Nazaré, Chico Antônio, Mário de Andrade por Teca Calazans. E Capiba, documento sonoro do folclore brasileiro.
Tem mais não. Mário de Andrade, 1926.
E está acabada a escola poética Desvairismo. Próximo livro, fundarei outra. E não quero discípulos. Em arte, escola é igual imbecilidade de muitos para a vaidade de um só.
Cê doidinho, ô, cê doidinho, tá me ouvindo? E alô,
especial Mário de Andrade, lembranças de Zé Bento, entrevistas, pesquisa e edição, Cristina Cortes, edição de áudio, Ângelo Galbiati.
Vou falar mais nada não.